Já vi que a Rita teve muito tempo para preparar o programa, desta vez, esta semana.
Não, não.
Já percebi.
Posso só dizer...
São só pensamentos profundos, de grande tempo de elaboração.
Deixa-me só dizer de que eu acabei de gravar ontem às 8 da noite. Gravei sábado, domingo, segunda, portanto...
Claro, era o que eu estava a dizer. Olha, só te vejo metade da cara, ficas muito favorecida.
Olha, e a... Vamos então abrir as trajes da má língua, sempre, como já constataram, estamos sempre
evolução.
Com vontade de dizer coisas, não é? Mas convém lembrar então que estão a acontecer de facto muitas coisas, não é?
Ou precisamente não está a acontecer nada de jeito.
Mas remetendo aqui para um pequeno texto de Manuel Serrão, que diz o seguinte, não é preocupante, ele faz algumas considerações que eu acho que são interessantes. Portanto, por exemplo, António Costa não está em Glasgow. Porquê? Porque em Portugal é que o clima está a ferver. Aqui é que há confusão, não é, Manel? É isto que aconteceu. Portanto, em Belém a crise também ferve. No PSD e no CDS, bom, aí está tudo a arder. A situação é muito complexa. No PCP e no Bloco de Esquerda parece que há um frio glacial.
Então, há uma morte iminente.
E no Chega há sinais de fogo iminente. Gouveia e Melo pede corda para eventual enforcamento se lhe chover alguma nova missão. E depois?
Olha, o Manel a rir-se com a sua própria piada.
Exatamente.
É,
e depois
mal.
Há este
tira
momento,
a mão,
tão, bonito, este momento tão bonito que foi o nosso Carlos Moedas, o teu amigo Carlos Moedas.
Olha o Medalhas a falar inglês, viste? Viste-lo?
Vi. Quer fazer uma fábrica de unicórnios?
Sim,
que
sim.
Bonito.
E diz que vai fazer coisas boas para os lisboetas. Ele esqueceu-se que, enfim. Ah, não, isso foi o ministro. O ministro da Economia pensa que só existe Lisboa, pois lá disse Portugal. Mas é Lisboa, vá. O Manel Serrão deve estar
pior-se.
Carla, podes-me chamar Carla.
Há que dizer que para já estou completamente de acordo com tudo o que a Júlia disse.
Porque foste tu que escreveste.
Pronto, não é de espantar. E depois dizer que ainda há outra razão pela qual...
O Costa não foi a Glasgow.
Não faz sentido nenhum o Costa ir a Glasgow. Porque nós temos cá a Web Summit a bombar.
Pois é.
Quem é que vai para a COP26 se temos a Web Summit a bombar?
Que é uma coisa
além
tão
disso,
interessante
ainda...
e importante. Note.
E ainda há uma outra razão importante, que é, enfim, imagino que a Rita não tenha estado atenta, mas o G20, até a gravar...
Tu vê lá se tens cuidado,
o G20, porque... sim, G20, deixa-me falar, se faz favor, obrigado.
Se eu quiser, não me
O G20, que são os poderosos do mundo, não é? Os 20 mais poderosos do mundo,
tirando a China e a Rússia passada. Que não foram, não é? Mas pronto.
Não, os G20 foram. G20 foram. E o G20 já resolveu tudo. Não sei se viram aquela magnífica fotografia de todos os líderes do mundo, os maiores líderes mundiais, na Fontana de Trevi.
Não vi.
Ora, eu
não
vi.
Apesar de ter estado a gravar, vi.
Há um vídeo em que eles atiram uma moeda para a Fontana de Trevi e, portanto, está tudo resolvido. Eu não percebo para que é que o COP26 é um fracasso total.
Fracasso?
É fracasso, não.
Larga-me. É muita... Manel, tu é que te enganaste e estás
é
a enganar.
É um fracasso em vez de ser um descanso.
Agora o Ruizinho que está um bocadinho combalido, teve um pequeno acidente.
Não, eu tive muitos acidentes a semana passada.
Foi? Então, não me digas que tem a ver com o Orçamento de Estado.
Olha,
eu disse aqui no último episódio que isto ia dar confusão, que ia dar porcaria, e vocês não me ligaram.
E a esquerda, como se pode ver, Ruizinho e eu própria, que estamos os dois lesionados, está muito combalida à esquerda. Eu penso que a esquerda teve um ataque de loucura. De estupidez, o que é que devemos de chamar aquilo?
É atração pelo abismo. É muito engraçado que é quando uma
pois
coisa.
É, explica-me lá porque eu não percebo.
Nós tivemos. A pandemia explica tudo. Aliás, cada vez mais a pandemia explica toda a loucura que está a acontecer, que é uma vontade de partir coisas.
De morrer?
Basicamente, se tivessem aberto os bares mais cedo, a esquerda tinha feito...
Ai, tu achas que isto tem a ver? É consequência da pandemia?
Vamos partir
para fazer uma nova realidade. Uma nova ordem, é isso?
É. Mas eles sabem que vem o guito. É que agora, eles pensaram assim, epá, nós não estamos habituados a ter guito, mas que vamos dar à direita, que eles é que estão mais habituados e até que roubam melhor, não é? Não é, Manelli? Estão mais habituados a lidar com o RIT, que é para os amigos, para lá e para o cimento, para aquelas coisas, autoestradas, cenas fixas que as pessoas precisam, não é? Que no tempo em que estamos desta crise climática. E mais então estradas, eles disseram, claro. vamos atirar da janela abaixo. Só que atiraram-se mesmo da ponte.
Era mais alto, era mais alto.
Mas a esquerda, quase a ir.
A esquerda está, de facto, pelas ruas da amargura.
Não é a esquerda, é Portugal.
Eu não vejo isso assim.
Não? Ah, então. Porque és de direita.
Julia, eu não vejo isso assim. Então. Eu acho, aliás, as pessoas tiveram, tu chamaste a atenção, mas aí, claro, por interesse que eu percebo, nem o Rui, nem a Rita quiseram dar grande atenção a isso, que é, este anúncio de moedas da nova fábrica de unicórnios em Lisboa é pensar neles. Ah, eu olho para eles e vejo dois unicórnios no nosso programa e vai haver muitos mais unicórnios no Bloco de Esquerda. Eu penso, não vou ter nada a fazer, vão agora treinar para unicórnios. Aliás, a gente já sabe, unicórnios, eu nunca percebi se unicórnio era uma pessoa só com corno. Nunca entendi isso.
Unicórnio é um cavalo.
Manel, tu és um bicórnio, não é? E vais três dois cornos e estadas.
Eu e a Rita juntos fazemos um boi.
E tu és uma
boi.
Bitcoin. Sim.
Olha, não me chamas e... Julio, ele não pode agarrar.
Não, pois não, me mete-o na ordem.
Bom, afetaste as mãos.
Vamos lá saber uma coisa. A esquerda está em dificuldades, mas o que dizer da... O que dizer da direita?
Este lado da direita é o lado para que eu durmo melhor.
Sim, mas eu...
Não, mas fazem parte.
Não, é nada, é temos que analisar. O CDS é um partido que nós prezamos mais do que o Chega, penso eu, não é?
Muito mais.
Portanto,
muito mais.
O CDS, pronto, faleceu, não é?
Eu acho que
passa
aquilo
a
está,
sua alma.
Aquilo está em estado comatoso.
E agora, para onde é que vão os do CDS? Vão para a Iniciativa Liberal, que é um partidaço, e mais o
mas,
Chega.
Eu olha, eu não falo com
Manel Serrão, mas tu, por exemplo, gostas de estar aqui a rir e de estar a conversar connosco, apesar de tudo ou não? Pronto.
Sim.
Quando vier o Chega... Não pias, estás a sofrer. Vais para o Porto, vais para a tua casinha e vais para a bola.
Mas eu,
não há nada.
Rita, eu desculpa lá, mas eu tenho que estou de acordo contigo. Isto é tão raro que eu preciso mesmo de salientar. Eu estou de acordo contigo, porque eu também percebo,
tão raro,
falando
tão lindo,
do CDS,
tão lindo,
falando
um
do CDS, que os ratos e as ratas estão a abandonar
como
o barco.
É?
E alguns deve ser, claro, a ver se ainda vão a tempo de entrar nas listas do Partido Socialista, do PSD. Ou de Iniciativa Liberal, ou porventura noutro partido.
Mas o Pedro de Lima, alguém aqui sabia.
Já estás a fazer campanha, pá.
Tu,
olha que aqui não...
Tu dizes coisinho, eu digo porventura.
Ah, tá, és mais fino.
Mas alguém,
sabia que
o Pedro de Lima ainda, o Pires de Lima ainda era de CDS. É que eu não sabia. Esse é o tipo que...
Mas ele também não sabia.
Ele não sabia. Não, é que é muito engraçado que é, veio anunciar que vai sair de CDS. Mas há quantos anos é que ele não estava já fora?
Pois isso eu não sei. Mas olha, o Adolfo é um rapaz que eu simpatizo.
É um homem inteligente.
Isso eu também
percebo que ele se sentisse ali mal, que aquilo estava péssimo. Estava
aquela imagem do Paulo Portas a dizer que o CDS parece uma espécie de estudantes com más práticas.
Eu acho que na prática...
O que é que ele teria a falar? Vocês gostam do Mesquita Nunes, ele virou as costas ao CDS e acho que vai voltar para o armário da Galp. Eu não tenho pena dele.
Não se trata de ter pena. Não é pena.
Estamos com pena do CDS por tê-lo perdido.
E eu posso dar aqui uma notícia em primeira mão. Aliás, quem deu em primeira mão, se vai à verdade, foi a Rita. Mas eu vou concretizá-la. Eu aposto convosco e até com os ouvintes que o Adolfo Mesquita Nunes vai ser o cabeça de lista da Iniciativa Liberal em Lisboa. Aposto com quem quiser já.
Achas que sim?
Não vai.
Ele vai...
Achas?
Querem apostar?
Eu digo que tem segunda mão.
Um beijo na testa.
Um beijo na testa.
Eu aposto...
Um beijo no unicórnio? Quer dizer...
Eu quis com a boca num estado lastimoso. Mas tudo bem. Sendo assim, também quero esse beijo.
Eu aceito.
Meu corno nessa boca. Portanto...
Mas agora, olhem para mim a citar um poeta de esquerda que é para vocês gostarem. Já dizia o Manuel Alegre, quanto mais a luta aquece, mais o CDS desaparece. Obrigado.
Mas olha, isso é Manuel Alegre.
Isso é Manuel Alegre.
O Manuel Alegre.
Manuel Alegre.
Manuel Alegre de esquerda.
Eu acho que ele dizia. Isso que eu ia dizer.
Não, ele dizia, quanto mais a luta aquece, mais se vê a força do PS. Uma pequena alteração.
Fizeste uma alteração, tu vê lá, Manel.
Por acaso, eu também sou o Manuel Alegre. A pessoa que está mais perto de ti é o Manel Alegre. E isto é uma ofensa.
Bom, então e o que é que se vai passar? O PCP traiu os seus eleitores. O Bloco de Esquerda dificultou a vida aos portugueses. O António Costa fez bem em não ter feito as cedências. O que é que nós temos a dizer sobre toda esta dinâmica? Esta coisa da oposição?
Qual dinâmica? Foi uma parvoíce, Júlia.
Sim, foi uma coisa completamente...
Chama-lhe o que tu quiseres.
Eu acho que as pessoas normais, que são as pessoas mais de esquerda, não é? Que vivem, que estão em Portugal e que pensam... Pá, bora lá ver se isto se organiza depois desta pandemia, tudo tão complicado e tal. E ficaram assim todas sentadas. O que é que se passa? Então agora que vem o dinheiro. Que
o dinheiro fazer alguma coisa. E este orçamento previa coisas simpáticas, dissemos-lhe aqui a semana passada.
Mas é o medo,
ainda que fosse
é
um mau orçamento, eventualmente, sim. Mas mais vale um mau orçamento e depois ser trabalhado na esquerda do que agora irmos para eleições, vamos gastar uma fortuna, nós que não. Somos nós que vamos pagar isso, não sei se sabe.
Sempre.
Lá vamos nós pagar. Ai, credo, parece que estou a ouvir o Ventura.
Eu sou o mais democrático de todos os
países. Mas como é que achas?
Berro, já não digo mais nada.
Não, mas a esquerda tem uma relação amorosa, quer dizer, que é. Isto explica, os psicólogos explicam isto, que é quando uma pessoa tem medo que uma relação acabe, chega ao pé da outra e destrói-a.
Ah, pois porque, é, ou acaba destruir, antes. Acaba antes, que é para não sofrer tanto.
Destruir
é
tantas
coisas vocês.
Não, acontece aqui é que o Bloco de Esquerda e o PC e o PS, PCP, neste caso, PCP,
PCP,
PCP, PCP sempre não confundi com Passos Coelho, o Bloco de Esquerda, o que se nota aqui é que eles estavam com medo enorme do sucesso, que é uma coisa também típica da esquerda. Vem aí dinheiro. Isto agora vai ser a esquerda durante os próximos 30 anos.
Que horror! Que horror!
Temos que horror. Isto para fazer, não tem roupa! Como é que vamos fazer resistência? Fazemos resistência aqui!
Eles deviam dizer, mais vale um orçamento na mão que dois partidos a voar para onde Costa abaixo. Mas não conseguiram perceber isso. Pronto,
e o Costa foi esperto ou não foi esperto? É mandar isto
não, não foi esperto, aliás. Não. Há uns memes aí a circularem que supostamente são da esquerda, mas que na verdade são ultramontanos, ou seja, são a fingir que agora vai haver a política da insinuação suja, do boato, vai chegar a Portugal por importação dos Estados Unidos e do Brasil. Ah, e já se está a profissionalizar. Portanto, há muitos memes aqueles partidos que chegaram há pouco tempo, que são aqueles bonecos, aqueles cartoons que são mesmo ultra provocatórios. O Costa, por exemplo, uma das coisas que eu acho que é insultuosa para o Costa e que está sempre a colar, que é, ele é esperto. Ele não é esperto, ele é inteligente. Ou seja, o Costa e o Marcelo são dois dos políticos mais brilhantes que nós tivemos. E
fizeram... os senhores ainda não faleceram.
E fizeram uma coisa.
Sim, mas estão a tentar matar-se. Estão a dar o que faz balas.
Eles fizeram. O Costa e o Marcelo fizeram duas coisas pelas quais eu estou grato e que agora acabou, que era muito simplesmente que era, deram-nos 6 anos em que deixámos de ter vergonha de pensar. Tivemos dois políticos que não tinham vergonha de ter lido um livro. Porque o político com mais sucesso em Portugal, aquele senhor que ressuscitou agora, o Cavaco, ele passou a vida inteira, é o político mais longevo. Passou a vida inteira a dizer que nunca se metia em política. Um homem que foi várias vezes Primeiro-Ministro, duas vezes Presidente da República, que está sempre...
Não tem nada a ver com o assunto.
E que nunca... E mais, isto é uma coisa que a mim me faz espécie.
E tinha ódio, ele odiava as pessoas, que é uma coisa
o Marcelo,
que é
por exemplo,
muito estranha.
E o Marcelo, durante 6 anos, eu acho que a pandemia veio transtorná-lo. Aliás, está também com falta de afeto.
E a questão do multibanco? Pois, ir ao multibanco?
Eu tenho teoria sobre isso.
O Marcelo foi ao multibanco, mas ele pensava que era um altar. Ele pensava que aquilo era um altar.
Ah, foi pedir a bênção.
Ele não percebeu que era um multibanco.
Ah, coitado.
E quando recebeu o recibo, ele pensava que era das Aves Marias.
Porque toda a gente envelhece, ele já não vê tão bem.
Há muita gente que acha que ele, com medo da crise que aí vem, foi aproveitar para ele levantando o dinheirinho para as suas despesas, mas não foi nada disso. É só mesmo quem não o conhece. Ele estava no seu instalado, na sua casa, e viu, ui, tem imprensa à porta, vão querer falar comigo desta questão do chumbo. Eu não quero falar do chumbo, pois não? Não, respondeu Marcelo a Marcelo. Ora bem, então o que é que eu ainda não fiz? Já fui comprar o jantar, o franguinho, já os levei a dar voltas por Lisboa, já comi um iogurte, já despi a camisa para a pica, o que é que falta? Acelerar. E não me viu ao multibanco. Bom, multibanco. Pronto.
Olha que giro.
Olha, bem visto.
Olha,
bem
que giro. Bater palmas que é para ver se ele não faz mais destas coisas.
Mas olha, eu gostei, Manel. É uma história simples.
Eu não, mas
as coisas simples têm uma grande eficácia, como nós sabemos.
Sim, até podia ser adaptada olha, para a Netflix.
Ainda bem que ele não ouviu. Tu estás tão perto e tão longe.
A Rita está a dizer que o simples pode levar ao simplório. Não, não foi é o nada caso, disso. Não que... é o...
Tu também
longe
estás...
da vista, mas perto do coração, sempre.
É, exato.
Mas voltando ao bonito elogio que eu estava a fazer.
É verdade.
Elogio fúnebre ao Marcelo Leal Costa.
Mas pronto, tudo bem.
Não, não, é que...
Não, mas
não,
é que ele, eles para agora mim faleceram, foi... precisam de ser
não, apoiados. Mas Marcelo ainda não faleceu, continuará a ser presidente.
Mas em 2016, um amigo alemão veio a Lisboa e perguntou, olha lá, Rui, a crise acabou. Eu disse, não, a crise não acabou, a crise continua, mas mudou o discurso sobre a crise. Deixou de ser, vocês andaram a viver acima das vossas possibilidades, a culpa é vossa, para passar a ser, epá, vamos sair desta. Ou seja, mudou, é diferente uma pessoa dar-te uma mistela toda podre e dizer, ah, isto vai ser ótimo, ou uma pessoa dizer, não mereces melhor. O modo como nós tratamos as pessoas
deprimida.
E a brigada do
não,
afeto.
Mas é verdade.
A brigada do afeto do Marcelo funcionou bastante.
O próprio Manel não quer o cavaco... no poder, nem à direita, pois não, meu anjo.
Não, Cavaco já teve o seu tempo. Portanto, agora quer outros no poder. Aliás, em relação a isso, estás-me essa dica.
A Rui Rio ou a Paulo Rangel?
Passar, eu tenho que passar a mensagem já. Porque sou nós vamos ter eleições antecipadas. E neste momento, e estou a falar muito a sério, é obrigatória a bipolarização entre o PS e o PSD para evitar o Bloco Central. Eu faço um apelo daqui a que toda a direita vote no PSD e que toda a esquerda vote no PS, para nós evitarmos o Bloco Central. Porque se isso não acontecer, o que é que vamos ter? É um Bloco Central, porque PS e PSD, no rescaldo das próximas eleições, não vão repetir a geringonça de esquerda. O PSD não vai ter maioria direita. E portanto o que é que vão fazer? Ah, olha que chatice, temos que fazer um Bloco Central para gerir o PPR ou o PRR, que é o PPR do Estado. Portanto, bora votar todos da direita no PSD e todos da esquerda no PS, mas cuidado, só podem votar num. Obrigado.
Olha, e a magna questão? Rui Rio ou Paulo Rangel?
Essa questão, sou franca, não me interessa nada.
Ai, me interessa, pode ser o próximo primeiro-ministro, claro, segundo eles geral.
Pá, eu só posso dizer parole, parole, parole.
Ah,
parole,
sim, parole,
parolos, parolos, parolos.
Eu gostei de ver o Rangel que veio, penso numa entrevista ao Expresso. Veio verberar Rui Rio.
Verberar.
Isso, caramba, verberar. Depois percebi o que é. Lá está. Verberar vem de vértebra, coluna vertebral. Onde é que começa a coluna vertebral? Estamos sempre no mesmo.
Ah.
Mas pronto. Agora, isto também foi um problema por causa do Rangel ter ido ao Marcelo.
Ah.
Então a gente queixou-se que ele
não
foi lá.
Não falas assim, pedir para... o Rangel ter ido
não,
ao Marcelo.
Não, pedir para aviar. Pedir, ele não foi
calma.
Nada.
Respeito.
Eu acho... Não. Oh, Rita, toda a gente disse que o Rangel... foi ao Marcelo pedir para ele
fazer
as coisas. Com essa expressão,
Manel,
o Rangel não foi
outra...
ao Marcelo. Ok? Calma.
O Marcelo, o Rangel foi ao Palácio de Belém.
Pronto, é isso.
Ótimo.
E Marcelo, para que serviu
mas,
calma, ler o Manel?
Ele não foi nada. É. Ouçam, ele não foi lá nada pedir-lhe para adiar as eleições. Porque isso mas estava a mandar um SMS, um WhatsApp, a dizer ao professor, ao presidente, adiar as eleições para fevereiro. Pronto, não precisava de ir lá. Ele foi lá falar das festas de Bruxelas, do Halloween, e mostrar um boneco que fez, que é o Rui Rio, com facas nas costas espetadas, e riram-se muito. Eu não percebo para que eles vão inventar. Até se fosse para as eleições, a gente mandava um WhatsApp só dizer, ó professor, adia as eleições, pronto, estava resolvido.
Só uma pergunta, és amigo do Rui Rio?
Eu sou amigo de todos aqueles que lutam pela vitória da direita em Portugal. Seja o Rui Rio, seja o Rui
Rangel,
seja o
Paulo Rangel. Todos,
olha, quando tu... tiveste que perder o pio e tiveres uma
até
vida
um coisinho,
descoberta, eu quero ver como é que fazes. E depois quando disseres assim, posso ser da esquerda convosco? Eu digo-te, não, bicórnio, não posso.
Mas aí o Mandela agora esteve bem, porque eu acredito mesmo que o que é um fato político? Um fato político é geralmente uma coisa que tem um impacto enorme, mas que na verdade não é nada.
É portanto,
de facto, eles foram lá apenas, estiveram entretidos apenas a fazer scrabble, estiveram entretidos a brincar, a ver se calhar a ouvir o nosso podcast.
Que isto está a
e o fato político foi... Então, mas o que é que vocês estiveram a fazer? Não posso comentar.
Mas tu achas que mas olha, mas entretanto...
Nem há fotos, nem há vídeos, nem há vídeos.
Há a percepção do país, há a percepção do país, e a percepção do país diz que provavelmente o Marcelo terá privilegiado, terá dado ali uma abertura ao Paulo Rangel.
Um input!
Isso, é um input ao mas Paulo Rangel, tu. Não é?
Estás tu
tanto
não.
Isso, não isso. Entretanto, o Rui Rio terá ficado, não teve a mesma oportunidade, isso tem que ter consequências ou não? Para a percepção do olhar dos votantes e do público em geral.
O Marcelo voltou, não resistiu.
Voltamos ao mesmo.
Vais falar do escorpião.
Vais outra vez do escorpião ainda
não. Não, podíamos, não. Ainda bem podíamos, que se lembro.
Quando tiveres o presidente, vais ter saudades do Marcelo. Vamos ter saudades do Marcelo.
Eu hoje estou com apostas. Sim. Podíamos apostar na data das eleições. Eu aposto em
16.
20, não, aposto em 23 de janeiro.
Vá, cada um aposta, vá, vamos lá.
Porque o Marcelo gosta sempre de dar o seu toque pessoal às coisas. 16 e 9, toda a gente queria. O Rangel quer a partir de 30. Ele vai ficar ali no meio. É 23. Como ninguém falou em 23, vai ser o Marcelo a dizer, é 23 de janeiro. E quem é que marcou? Tipo pressões de algum lado. Não tive pressões de lado nenhum. Porque ninguém falou em 23 de janeiro. Uns falaram em 16, quase todos. Ou aquele senhor que veio cá jogar futebol comigo, falou em fevereiro. E eu fico ali na coisa à meia, 23 de janeiro, é o que eu acho, aposto.
Eu, pronto, por acaso, como era, sempre foi o meu número
23, e é um dia que me dá jeito,
e
é o número, por acaso é um dia que me dá jeito.
Era o número do Cristiano Ronaldo, se eu faço anos a 11, eu faço anos a 11. E 11 é ser demais.
Portanto, tu és unicórnio.
Não, eu sou capricórnio, eu tenho cornos a dar com pau. Ou seja, se o Manel Serrão se armar em paro, fica todo furadinho. Não conhece aquela anedota? Ah, não posso já, não, já não posso contar, porque...
Não, não podes contar. Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa que nós...
Afinal,
um pequeno intervalo para falar do Ruizinho. Posso falar do Ruizinho? Se calhar vocês estão... Eu estou sempre atento ao Ruizinho. Vocês se calhar estão menos atentas. Também. E então o que é que eu descobri? O que é que eu descobri esta semana? Que o Ruizinho... Voltou a dar beijinhos aos amigos. Hã? E também descobri que é amigo da Margarida Martins. As coisas que se sabem a ler o Correio da Manhã. É impressionante.
Sério? Não tenho lido o Correio da Manhã? Conta lá.
Ih, Ruizinho. Deslarga-me, Ruizinho.
Não, ainda vai explicar isso. Quer dizer, os amigos são os amigos, não é? Quer dizer...
Sim. Não, eu
Estás a gaguejar.
Estou, mas é felizmente nisto.
São amigos, mas são lavadinhos. São lavadinhos.
Não, ele tenho... é amigo da onça.
O que acontece sempre é o que é que tu escolhes das outras pessoas. O que acontece com a Margarida Martins é que eu conheço a Margarida Martins em três vidas. Ela teve uma.
Eu também conheço,
não, também todos nós.
A primeira vida era aquela portária insuportável do bar mais chique de Lisboa, que passava a vida para clientes habituais.
Sim. Era a minha segunda casa.
Pois, eu também queria que fosse a minha segunda, mas a mim não deixavam entrar. A minha unicórnia.
Só deixou entrar as atrizes, atores e outros monumentos da cultura.
Intelectuais de primeira linha.
Olha, como chamas, é de vanguarda, Manuel, quando tu morreres, acaba-se. Quando eu morrer, daqui a 50 anos, eu também sou capaz de morrer cedo.
Desde que se meteu no fato a Dona Maria II, pronto, não está a mesma.
Não, os artistas ficam para sempre. Os outros, vão e vêm.
Na segunda vida da Margarida Martins.
Na segunda vida da Margarida Martins.
Gostava de comer em forma de busto. Ia ficar bem, era o busto da República, da Avenida da República.
Na segunda vida da Catarina Martins, ela, o que ela fez, foi... criou o abraço.
Queres falar sobre...
Dê um abracinho, vai lá dar um abracinho.
Não, é pá, o Manel Serrão.
Larga-me.
Assim que tu dizes isso, começa logo a agarrar-se. Para já estás-me a magoar, começa logo. Diz lá, Ruizinho.
Então, a abraço foi uma bênção para Portugal, porque foi sem a abraço, nós só teríamos a política católica oficial que diz a melhor proteção para a SIDA.
Assim, na altura foi fundamental.
As perninhas fechadas.
As pessoas morriam sozinhas. Era uma discriminação.
E na altura até a Igreja Católica portou-se muito mal em África, porque foi para lá dizer que o preservativo... Cá também, mas em África houve milhões de pessoas que morreram.
Ou
seja, estamos a falar de milhões de pessoas que morreram por causa de uma coisa profundamente hipócrita e profundo, que é não usem o preservativo, sejam castos. E isto... e em Portugal.
Mas isso
o Estado,
para eles não era
o Estado
lei.
Em Portugal,
era só para,
pois, é. O Estado em Portugal não foi completamente estúpido, mas o Estado em Portugal era omisso, era submisso e era missário, missal, quer dizer, era uma coisa.
E a Margarida esteve bem.
A Margarida esteve muito bem e eu devo-lhe isso, ou seja, ela participou numa coisa que foi salvar vidas. E ela esteve mesmo muito, 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 muito bem. E ela foi o rosto disso. Ou seja, não foi ela sozinha. Tinha médicos, tinha cientistas, tinha todo tipo de coisas. Mas às vezes precisamos de um trator humano.
Olha, se usar uma palavra... É. Ela aglutinou, digamos assim.
Ela aglutinou. Agora,
ela aglutinou.
Ela fez estrapalhadas. Que... Agora, ela como presidente da junta, eu gostei muito dela como presidente da junta do bairro onde eu moro.
Ai, ela era a tua presidente.
Era a minha presidente.
Ah, era boa
como presidente.
Ou seja, quer dizer... Eu não sei, ou seja, não vou não ponho as mãos no fogo.
Não
ferres
mais.
Não ponho as mãos.
Eu nem por vocês. Em casa?
Hã?
Recebias couves em casa?
Eu recebia couves em casa, eu recebia pacotes inteiros de leite, eu tive rolos de papel higiênico. Eu nunca tive escassez de rolos de papel higiênico durante a pandemia por causa da minha presidente. Mas o que acontece é que eu acho que eu devo-lhe muito, ou seja, acho que lhe devemos muito e é sempre...
Desculpa lá,
ó
Ruizinho, que não seja
antes,
que...
antes, eu acho que apesar de tudo,
diz
antes,
Carlinha.
As couves de Conde Redondo que as couves de Bruxelas. De qualquer maneira, eu gostava de lembrar aqui, falaste muito bem nesse problema da SIDA, e é outra questão que está em discussão em Glasgow, no COP26, que eu acho que é ridículo. Se querem acabar com os preservativos em plástico, porque também acho que contribuem para o buraco do ozono, e querem passar a usar preservativos em papel reciclado. Não sei se o efeito vai ser o mesmo, mas enfim... A Greta também não deve precisar disso, mas pronto, há que estar com atenção às decisões do COP26.
Oh, Manel, por amor de Deus.
Infelizmente, o COP26 não serve rigorosamente para nada, basicamente, e nós talvez não, mas os nossos filhos, os nossos netos vão ter um triste fim. Mas, se é assim que o homem quer terminar, esse talvez seja bom, porque estão a seguir o exemplo do PCP, do CDS e do Bloco, e vimos a descobrir que o melhor é o fim, para que o planeta possa viver sem o transtorno do ser humano. Porque eu olhar para ti, Manel Serrão, eu percebo perfeitamente.
Pois,
a situação.
Olha, eu lamento, é que tu, com as tuas escrevistas habituais, não, tenhas dito o homem, em vez de dizer o homem, a mulher, o transgénero, o não sei o quê,
verdade,
o
subjetivo. Todos,
o homem, porquê que disseste o homem? Eu estou aqui a defender as mulheres, os outros géneros, os transgéneros, não sei o quê, os binários, os compostos, não sei o quê. Não é só o homem, não é só o homem que
mas
se
eu estava...
Quando é para o mal, tu falas em homem. Quando é para o bom, é
não,
o homem.
Não, eu estava a usar a humanidade. Queria dizer a humanidade, peço desculpa. E se me falas então, nesse tom, espero que
os tricórnios... Desculpas aceites. Desculpas aceites, que é bonito ver quem falha pedir desculpa. Tá, desculpas aceites.
Ah, mas eu isso peço sempre. Já tu...
Só pode pedir desculpa quem tem culpa.
Vês, lá está. Ele acabou de se enterrar todo.
Pá, vocês hoje estão demasiado eróticos.
Eróticos.
Não sei o que é que se passa.
Ele enterrou-se sozinho, vai lá ver.
Olha.
As palavras. Sim, Manel, diz.
Estávamos a falar dos amigos do Zinho, tínhamos acabado.
Ah,
que também é amigo da Joacina.
Mas tens mais amigos.
É amigo da Joacina também.
Olha,
eu tenho um clube.
Diz.
É quase o clube dos poetas mortos. É que ele propôs aquela coisa dos mortos, não sei de quê. Mas olha, nós não podemos só aqui falar de política, senão isto
é
uma chatice.
Mas eu também gosto da Joacina, é verdade.
Eu vou
mostrar
outra notícia. Eu sou a vossa lusa. A Margarida Pinto Correia, pessoa de quem eu gosto muito, uma amiga fixe, na altura fazia um programa.
Uma amiga fixe, sim,
que até na altura fazia também aquele programa que concorria com aquele magnífico programa da Noite à Má Língua, mas que era só com mulheres, portanto, claro, ficava a perder logo à partida. Mas o que interessa é que ela mostrou uma fotografia no cume do Kilimanjaro, dizendo que era o sonho de uma vida. Eu não sei se os vossos sonhos são assim também tão altos. O meu tem quase 1,80m só.
Qual é o teu? Diz lá que é aquilo que é que a gente pergunta.
Não. Eu estou a perguntar pelos vossos.
1,80m, porque está...
Os vossos sonhos são assim tão altos.
O teu sonho tem pernas, é isso? O teu sonho tem pernas e 1,80m é... Ah, estou a ver que género de sonho
mas
é que é.
A Joana da produção não tem 1,80m.
Oh, nossa senhora.
Não.
Ai, desculpa lá que isto é direto, não se pode cortar. Desculpa lá, Manuel Serrão.
Ele está a mandar-nos poeira para os olhos. Ele está a fazer de conta que é Sara Sampaio, não é, Manel? É isso. Quer dizer, apanhei-o mais
ou menos. Mas a Sara Sampaio, não leves a mal, eu sou muito amiga dela. E ela disse que preferia ser atropelada.
Olha, vou-te dizer uma coisa.
Eu até lhe disse,
se eu estivesse cá mirado, ela até mudava o nome para Sara Campaio. Tal era a sua petinha.
Mas olha, o meu sonho mesmo é criar uma empresa unicórnio, porque parece que o Carlos Moedas vai
dar
dinheiro.
Vai dar dinheiro.
Ou seja, o que é engraçado aqui sempre é: nós nunca estamos ninguém está contra os apoios. O que está é, o que quer é os apoios para si. Portanto, eu sugiro que nós criamos o CDS, nós íamos entrar para o CDS.
Pois é. Mas nós não temos
vamos criar um unicórnio. Vamos criar
um partido unicórnio.
É.
Por exemplo.
Olha, o partido unicórnio municipal, o PUM.
Eu concordo, porque os vegans comem muitas leguminosas e às vezes não tenho tempo a pôr algas. E vai daí.
O Rodrigues da Assembleia tem a falar dos deputados do PUM.
Olha, Júlia, já disseram coisas muito mais parvas nessa casa, portanto, não vejo qual é o problema.
Levante-se o senhor deputado Rui Zinc e o Zinc, nós do PUM.
Olha para cá,
a nossa posição no PUM. Estou a chorar, acho isto tão bonito que até choro.
O PUM acha.
É.
O PUM acha que.
É aquela coisa, se o Bloco de Esquerda e o PCP se dissolverem,
podemos
criar o PUM.
Então, e olha que é Bloco Central, de alguma forma.
É no, partido, para já há PUM e por todos, não é?
Não, chega, Partido Unitário Marxista.
Ora bem, alguém que não deu um PUM.
Exatamente.
Oh. Digam-me. Diga-me um.
Os dentes estão de feição.
Até o nosso para presidente, de vez em quando, dará o seu PUMzinho,
então,
não é?
Estamos aqui a fazer um caderno de encargos, que é... Vamos fazer um partido e uma empresa de unicórnios.
Ora, cá está.
Não, esquece a empresa.
A empresa?
O Manel faz
unicórnios
isso.
Ficam para Lisboa. Unicórnios ficam para Lisboa e já agora o PUM também.
Tu não entras connosco? Não temos um PUM do Norte?
Eu fico a ver-vos ao longe, que é mais sanitário. É mais saudável.
Como é que prometeu 120 milhões?
És do CDS? Estás a fugir?
Não.
Inscreve-te.
Eu fui expulso do CDS, doutora Rita. Aliás, eu nem fui bem expulso do CDS porque eu não era do CDS. Eu, na altura em que me convidaram para ser dirigente do CDS no Porto, para concorrer, para ser candidato, eu expliquei que se calhar não era boa ideia.
E estavas a ver bem.
Escrevi um artigo a dizer o que pensava e eles puseram lá, na assinatura, candidato a líder distrital, à direção distrital do CDS do Porto. Nesse mesmo dia estava reunido o Conselho Nacional, na altura em que o CDS fazia conselhos nacionais, e expulsaram-me. E depois houve um problema, quiseram-me expulsar, até foi aquele Basílio Horta, que é amigo da Rita, que era secretário-geral do CDS, na altura, agora é presidente da Câmara do PS, na altura, mandou, tragam lá a ficha dele. E ficaram todos entreolhados, todos complicados, porque não havia ficha nenhuma, porque eu nunca me inscrevi no CDS, eu era dos miúdos, era só da JC. E portanto, expulsaram-me sem eu ter entrado para o partido. Portanto,
Eras uma espécie de Chicão da altura. Também
eles têm todos uma certa configuração, de facto.
Mas voltando ao CDS, eu não posso deixar dessa graça que ouvi o Nuno Melo, que é, aliás, também sou amigo.
Também és amigo. Tu és muito amigo do alheio.
Defender a Margarida Martins e este tipo a defender o Nuno Melo.
Mas diz-me,
jantais juntos?
Não, eu vi este empolgado a falar do Congresso, do CDS, até no Congresso do Palácio de Cristal, que esteve, resistiu, não morreu. E eu disse, cara, será que o Nuno Melo esteve lá? Depois fui ver, acho que ele ainda tinha acabado de nascer.
Mas pronto, eu gosto de pessoas
que tomam os dois outros. É que ao contrário, Nuno Melo, eu estava lá a fazer segurança, mas tinha...
Tu
fizeste 17 aninhos, ou
18 aninhos, eu estou no Melo. Sim, com 17 anos.
Quanto tamanho que ele tem?
Olha, contra os meninos da esquerda que iam para lá e que agora falam tanto em democracia e que iam para lá para tentar acabar com o partido. Com pedras, com coquetéis molotov, com tudo.
Ah, pá, coitados dos putos do CDS. Estou quase a chorar.
Quiseram acabar com o CDS.
Oh, Manel, Manel.
Não precisam, acabam sozinhos, Manel.
E esperou quase 40 anos para acabar.
Manel, em minha defesa, eu não sabia, ainda não era teu amigo, não sabia que eras tu que estavas lá quando bati. Desculpa, foi sem querer. Pronto.
Eu tive um ex-marido que também andou metido nessas coisas e era do lado deste urso que está aqui. Do unicórnio.
Do urso unicórnio.
E eu até, quando soube isso, tive para o deixar. Deixei 10 anos mais tarde.
Mas aconteceu.
É pá, mas nós de esquerda somos sempre compreensão lenta.
É verdade. E desta vez eu diria quase.
Mas olha, entretanto, os pequenos partidos tiveram. Eu não sei se do PUM nós não devíamos pensar bem nisto. Eu estou agora, fiquei aqui realmente.
Não, amiga, eu estou sempre disponível. Se é PUM, estou sempre disponível. Os vegans estão sempre preparados para uma eventualidade.
É preciso é resistir, Rita. Resistir
bem,
sempre.
Eu imagino, ainda bem que o Manel Serrão não quer. Imagina o que é um PUM daquele homem.
Isto porquê? Porque agora viu-se nesta história da dissolução do Parlamento, de não passar o Orçamento de Estado, os pequenos partidos tiveram muito, tiveram coisas para dizer. A senhora do PAN, a Joacine, as não inscritas, o PEV, era o PEV também?
Sim. PEV, PAN, PUM.
PUM.
Pim, pam, pum, cada bola mata um. Olha, mas tanto, o PAN faz falta na Assembleia, atenção.
Sim, eu acho aquela rapariga muito
articulada. Os unicórnios têm que ter alguém que os defenda
com
na Assembleia.
Eu acho aquela rapariga muito articulada, muito eloquente, a menina Porto Real, Monte Real, não sei bem
sim,
o nome.
Sim.
Ela é muito
bonito, era eu dizer cão, uma cadela.
Oh, Daniela. Um cão, uma cadela, porquê? Porque não um gato ou uma iguana.
Mas olha que há muito.
Mas iguanas não, são animais exóticos. Portanto, eu posso ceder, se algum deles quiser, eu tenho 5 cães e 2 gatos que podem já seguir para a frente do Partido do PAN.
Não, há muita gente, mas há muita gente naquela Assembleia que depois do almoço tem uma grande cadela. Pá, aquilo.
Tu cala-te que a grande cadela apanhaste, tu caíste uma cadeira abaixo.
E tu que estás com o joelho todo magoado.
Mas eu fui atrás de uma cadela, precisa.
Foi alguma representação.
Temos tido muitos. A esquerda está mesmo.
A esquerda está
mesmo. Quando cheguei aqui vi a esquerda um bocado. Como é que eu ia dizer? Debilitada. Um bocadinho transtornada.
Ó, Júlia, a esquerda, como já toda a gente percebeu, está a dar as últimas. A esquerda,
não
está,
não,
esquerda,
não pode.
Olha, reza.
Está a dar as últimas.
Unicórnio.
São partidos em vias de extinção. Carlinha. São partidos em vias de extinção.
Carlinha.
Até porque espero que os eleitores portugueses sigam o meu apelo, que eu vou repetir, de que toda a esquerda vote no António Costa.
Então, mas se não tiverem a esquerda, não há votos. Manel Serrão, reza para que nunca desapareça a esquerda, porque ela faz-te muita faltinha. Ouviste? Unicórnio.
Sim, senhora.
Outras matérias importantes para esta tertúlia de mendas iluminadas.
Isto está a ser uma tertúlia.
Eu, quando puder, gostava de abrir a minha gaiola dos malucos.
Faz favor.
Eu tenho, acho que é obrigatório, quer dizer, é um serviço que prestamos ao país. Trazer sempre aqui um maluco por programa. Eu, por acaso, hoje até trouxe dois. Um deles é um tal senhor que ofereceu 10 milhões de euros pela Dielmar, aquela fábrica que fechou, sendo que a única proposta que há até o momento é de 400 mil. Portanto, ele ofereceu 25 vezes mais. Claro que os trabalhadores, que não são burros, disseram logo que preferimos os tostões da proposta mais pequena do que os milhões. Viram logo que havia aqui gato escondido lá fora. E, portanto, depois percebeu-se que era um jovem, que já tinha aldrabado neste tipo de coisa outras vezes, e portanto, há alguns anos atrás, este maluco já estava internado. Esta mesmo está, é aquele problema, nós temos aqui, a nossa gaiola dos malucos está cada vez pior.
Está na parte da economia, não é? Não queres ir para outro programa?
Podes dormir um bocadinho que eu vou continuar.
E qual é o outro maluco? Portanto, era um tipo que não...
Era um jovem de Viseu, mas a Viseu não tem culpa, como é evidente, que foi lá oferecer 10 milhões e o Biro não
ia fazer nada mais que
isso.
Ou iluminado, mas as ideias eram outras. Portanto, eram...
E há outro maluco. Não, outro maluco foi aquele que entrou de carro, não sei se viram, entrou de carro no túnel do metro no Porto, em Gaia.
E que culpa era do GPS.
E que culpa que é do GPS. Eu gostei da ideia, porque cada vez que meterem coisas proibidas ou em buracos tipo túneis, autostradas, etc., ou também culpar o GPS. Portanto, escusam de me prender, nem multar, porque olha, mandem a conta para o GPS.
E quando for para o GPS é outro maluco, e não culpar, não é? É o GPS, que está, tem havido aqui um problemazito, não é?
Mas não, mas eu acho que é isso. Disso. Eu acho que o Rangel já pediu, já disse que foi a Belém porque o GPS o enganou. Foi assim. Mas eu gostava de falar de outra coisa. Gostava, bom, como morto fechar, da semana, vamos, como morto da semana, eu, para mim é a geringonça.
Sim, eu acho que a geringonça devia ser o morto da semana.
É. Eu acho que isso é o cadáver adiado que já não procria.
Até-me doeu o pum.
Atenção, o pum está...
Fernando Pessoa. Ora, cá está. A única pessoa aqui que citou hoje dois poetas, Fernando Pessoa e Nel Alegre, foi o Manuel Serrão.
Não
e
foi... Ainda dizem que eu não sou da cultura. Não, a doutora Rita ainda diz que eu não leio.
Não, mas tu lês o quê?
Leio, filho? Tenho um livro de citações e recorro a ele constantemente.
Ele é do único clube português que tem um declamador de poesia como presidente.
Que é o Jorge Nuno Pinto da Costa.
Ora, cá está.
Ora, cá está. Bom, e o prémio da noite da má língua.
Separados, okay.
Não, mas é verdade.
Posso só dizer, diz. Manel Serrão, então se és um rapaz culto. Desculpa, descontrolei-me.
Já acordaste. Acordei. Aqui a ressonar, ouvi-te a ressonar.
Sim, sim, estava a ser amassada por ti.
É que estávamos a falar de assuntos sérios, de assuntos que é preciso ter alguma cultura económica.
Pois é.
E tu, e muito bem, aproveitaste para descansar.
Com certeza.
Tens dormido pouco, tens dormido muito pouco, sabes lá porquê?
Não, olha, vai ao cinema, Manel Serrão. Vai ver o último filme do Nani Moretti. Maravilha.
Sim.
Já falaste aqui.
Moretti.
Mas é que é para todos os dias.
Não, mas ela gosta. É o unicórnio. Bom,
Noite da Má Língua, prémio.
Moretti.
Vamos lá.
Moretti. O quem? Pronto,
prémio da Noite da Má Língua. Portanto, o morto é a geringonça. Quem é que merece o nosso melhor elogio, que é o nosso prémio? Vai para quem?
Aquele moço do CDS, por ter saído assim e ter estar a dar pontos ao Chega.
O Pedro de Lima, não é?
Não, eu estava a falar do Adolfo. Esperto.
O Adolfo também saiu. Ah, o Adolfo Luxúria Canibal.
Eu voto na nova procuradora adjunta.
Porquê?
Da comarca de Cascais, que brilhou no Big Brother. E isto posta-se que o Big Brother é um elevador social. Começamos o Big Brother, acabamos procuradores gerais adjuntos. Eu próprio tenciono para o Big Brother.
Ela foi
Big Brother.
Concorrendo no Big Brother, sim. Aliás, um Big Brother connosco também era interessante.
Mas a gente não tem vagar.
Não, temos o Pum, temos três anos.
Nós temos um partido.
Não.
Mas ela é boa procuradora ou não?
É, chama-se Cleide. O nome diz tudo.
Não diz. É, os nomes não dizem nada.
Está bem, mas assim,
eu não sei se é boa procuradora porque não conheço. Eu só queria aqui, para que não haja aqui outras interpretações, falar, dar essa ideia de que o Big Brother pode ser um elevador social, com este se fala tanto.
Claro!
A rapariga começou no Big Brother e à procura de alguma
estudos,
coisa
Manel,
e acabou procuradora geral da adjunta.
Pronto. Mas nesta terra de unicórnios, o que é que não é um elevador social?
E em Cascais,
social?
Que é um...
Quer dizer, nós
a noite da má língua,
exemplo,
não é um elevador social.
Mas nós nunca apostámos por baixar na vida e mesmo assim não conseguimos.
Não, mas vamos formar um partido.
Pois, isso é,
então,
finalmente,
e o Santana,
talvez,
não ganha nada.
Mesmo.
O Santana não ganha nada.
Não ganha nada.
O Santana foi o homem mais sensato da semana.
Não abriu a boca.
Abriu a boca? Abriu? Não, ele disse: eu não acho que o presidente tenha que já
marcar eleições.
E de repente eu fiquei assim: mas o mundo está de pernas para o ar. O PC, que sempre foi sensato, porta-se de uma forma insensata. O Bloco é o que se sabe. O CDS auto-extingue-se. O PSD parece a gaiola das malucas, que é uma coisa assim de... É uma coisa que não faz... E o que acontece aqui, então, é isso. É o Santana, o mundo, no mundo virado para o ar, o Santana é aquele que toma as posições sensatas.
Estás a falar do Campo Santana.
É uma coisa espantosa.
Tu não percebes que o Santana não tinha percebido, ele está lá na Figueira. As loucas eleições eram para a Câmara da Figueira.
Também acho que foi ali uma confusão qualquer.
Queria ser eleito outra vez, porque ele gostou da primeira vez, agora gostou que era outra vez.
Então não damos nada ao Santana.
Não sei.
Eu preferia dar ao Pires de Lima com essa frase que aqui foi dita, julgo pela cabeça estonteante da Rita, que o Pires de Lima Mas alguém sabia que ele era ainda militante do CDS? Eu acho que essa parte
foi. Foi a Rita que disse.
Eu gosto dessa coisa de ser expulso, de sair de coisas onde eu nunca lá estive.
Tiveste uma ideia brilhante, Rita.
Então já está completamente decidido. Síntese deste episódio: o Morto da Semana é a Geringonça, o Prémio da Noite Má Língua vai para o António Pires de Lima. Vamos lançar um partido, o PUM, e uma empresa de unicórnios.
Esse é o Manel. O Manel é costa dessas merdas.
Unicórnios é em Lisboa. Unicórnios é aqui em Lisboa. É para o Rui e para a Rita, que a Júlia não...
Eu não sou uma empreendedora.
Está a salvo de unicórnios.
É que aquela... tantos unicórnios e ainda querem acabar com as touradas.
Manteigueiro, este gajo é um manteigueiro. Olha, no partido do PUM, sabes o que é que vai ser? Segurança.
Olha, por falar em manteiga.
É lá.
Deixamos manteiga para o próximo episódio.
Olha o respeito.
Portanto, vamos lembrar que A Noite Má Língua é um podcast.
É um podcast.
Como tal, está disponível em todas as aplicações.
Em todas as apps.
Em todas as apps também, pode ser. E também no site da SIC e do Expresso. A sonoplastia é do João.
Pum!
Faz ao João.
Vais ser do nosso partido, não vais?
A coordenação é da Joana Beleza e nós.
Manel Serrão a bater palmas.
Eu acho que é uma declaração! Love is in the air.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Agarrem-me, senão eu estou cego-as.